Muito bem, são 9 horas e 27 minutos, 9h27, desde o último dia 30, né, do mês de abril, finalzinho do mês passado, o Asilo Recanto do Bem Viver, aqui de Natividade, conta com uma nova diretoria, né? Foi eleita uma nova diretoria, a presidente Luzia Bazetti, a secretária Lidiane Oliveira e o Edson Amorim, né, que é o tesoureiro. E a gente sabe que o asilo não é de hoje, todas as instituições de caridade vivem com grande dificuldade, né? O que se arrecada não é suficiente para dar um bom atendimento, o atendimento necessário, merecido, na verdade, pelos nossos idosos. Então, a diretoria, né, assumindo agora, bem recentemente, a instituição, com grande dificuldade, não é de hoje, não é novidade para ninguém, e as campanhas são aquela mola que ajudam a manter, pouco a pouco, lá, né, o nosso asilo. Né? Aqueles pinguinhos aqui, pinguinho ali, pinguinho lá, que ajudam a manter o asilo. E a gente está recebendo aqui, né, a Luzia, que é a presidente, e hoje o Edson, que é o tesoureiro. Vou conversar com o Edson. A gente está lançando a partir de, quem sabe agora de forma mais ampla, né, uma campanha, sobretudo para a questão das fraldas geriátricas. É um peso, né, na economia do asilo muito grande, porque acho que quase que a totalidade, se não a totalidade, pelo menos boa parte, né, dos idosos, eles necessitam, né, usar 24 horas por dia essas fraldas geriátricas. Edson, bom dia, querido. Como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Luzia também.
Bom dia. Prazer é nosso estar aqui com você.
Uhum. Edson, vocês estão assumindo agora, né, essa nova gestão, né, do asilo, né?
É isso aí, Bander. Estamos assumindo. Nosso propósito realmente é atuar como colaboradores. Somos voluntários. Não somente eu, a presidente Luzia, Lidiane. Temos um trabalho que está sendo do conhecimento agora do público, né, com essa direção que foi eleita, mas um trabalho que já vem sendo realizado há cerca de 2 anos, quando nós formamos um grupo, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, um grupo realmente de parceiros. Sim. Atuamos vivenciando, né, mesmo diante dessa pandemia, a realidade, e graças a Deus conseguimos, praticamente no silêncio, né, sem poder adentrar ali, ajudar na maneira que foi possível. E a proposta nossa era que desse grupo saísse alguns integrantes para montar a direção e continuar com esse trabalho.
O que de fato aconteceu, né?
E graças a Deus aconteceu. Então, nosso trabalho não é exclusivo da direção. Nós vamos continuar com esse empenho, com a parceria de todos os integrantes do Conselho. Foi essa a proposta que nós colocamos. Então, essa primeira semana, esses primeiros dias, foi para nos inteirarmos da realidade em todos os campos ali. É fácil entender que, como você já explicou muito bem, é uma instituição carente. Então, a conta não bate. A conta não bate. Nós temos que pagar contas, literalmente, colocar alimento ali dentro. E a questão das fraldas geriátricas. Isso é uma questão, inclusive nesse período agora de frio, o gasto é bem considerável. Então, a nossa vinda hoje aqui é nos colocar à disposição da sociedade e explicar que a nossa intenção é essa, é estar ali como amigo. E queremos ter mais amigos para que possam abraçar essa causa. O que puder ser feito nesse campo aí para vocês ajudarem a gente no que diz respeito à doação de fraldas tamanho G e GG, possa ter certeza que vai chegar ali e vai realmente ajudar, e muito, como também você colocou.
É verdade. Edson, qual a principal dificuldade do asilo hoje, tirando evidentemente a questão da fralda, que a gente está começando agora essa campanha, o que as pessoas podem fazer para ajudar o asilo? A gente sabe que vive é de doação, não tem jeito. A receita fixa do asilo não é suficiente para fechar a despesa, né?
Justamente, a receita não comporta as despesas. Muitas pessoas não têm conhecimento detalhado, também não convém aqui, não é o tempo, mas nós temos funcionários e obrigações trabalhistas. Sim. Nós temos uma folha de pagamento, nós temos que recolher o INSS, o Fundo de Garantia, temos que pagar, hoje mesmo, vê-se uma conta de luz, cerca de 3 mil e não sei quanto aí.
Não obstante ser uma instituição de caridade, é uma empresa, né?
É uma empresa, e ela, vamos dizer assim, né, não gera lucros. O que a gente tem que fazer é ter esse olhar clínico para não deixar faltar, que a gente sempre falou, faltar qualidade de vida para os idosos. Nosso objetivo é isso, dar uma qualidade de vida cada vez melhor para eles.
São quantos assistidos hoje?
36 idosos.
36 idosos, né? Parece que houve um fechamento do asilo de Varriçai também, teve uma acolhida aqui também, não é isso?
6 idosos, aliás, 5 idosos oriundos de lá, Inclusive nesse período, como eu falei, nós entramos com um ofício junto ao doutor Silvestre, o prefeito, pedindo um repasse, uma subvenção, para que possa auxiliar na manutenção da vida deles. E está em andamento. Na verdade,
mas ainda não, né?
Não fechou, porque a van, a viatura, o carro que tem lá, durante muitos anos ficou sem pagar IPVA. Então,
está irregular, né?
Não, enquanto não ela rodar. Permanecer irregular, gira em torno R$ 6.900, em torno de 7 mil
a dívida. Para regularizar ela.
Para regularizar, pagar os IPVAs atrasados, tem uma multa, tem o GRT, né, GRD, enfim, tem que se pagar. Mas agora nós não temos como ter essa visão.
Entendi.
De ter recurso para isso. A visão é como hoje, nós já saímos em campo para providenciar alimentos, comprar arroz, comprar feijão, porque nem isso nós temos agora no momento. Ali o gasto diário são 5 quilos de arroz.
Está difícil, Edson?
Oi?
Até a questão de alimentação está complicada.
A questão está, veja bem, por quê? Porque a última gestão, graças a Deus, foi contemplada com auxílio emergencial do governo federal, na casa de R$ 85 mil. E com isso deu um fôlego muito bom.
Sim, deu um alívio, né?
Deu um alívio. Só que agora a despensa está necessitando de ter alimentos ali para poder...
Só que esse auxílio parou também, acabou.
Acabou. Hoje nós temos débitos em alguns comerciantes aqui, fornecedores de gás, mercearias.
Entendi. Né?
Temos outras dívidas também ainda pendentes da gestão anterior, que é normal também isso na passagem de uma gestão para outra, porque não consegue pagar todas as contas. Então, o que a gente está precisando agora, realmente, é que a sociedade entenda que precisamos de parceiros para que possa corresponder à realidade do asilo.
Entendi.
Né?
Quem puder ajudar, então, nós estamos precisando, nesse exato momento, de fraldas geriátricas, né, tamanho G e GG.
Correto.
Agora, se alguém puder doar a fralda e doar um alimento não perecível também, é muito bem-vindo. Aliás, toda doação é bem-vinda, né?
Toda doação vai ser bem-vinda. Nós já fizemos um levantamento do que tinha no estoque, um controle, e estamos fazendo realmente agora um levantamento mais circunstanciado do gasto semanal.
Entendi.
E com isso fazemos o somatório para o gasto mensal.
Uhum.
O gasto é muito alto, então toda doação vai ajudar a manter o asilo, porque realmente é desagradável ficar falando em dinheiro, mas não tem como fechar a conta.
Infelizmente, tudo custa.
Tudo custa.
Né? A fralda, se não tiver a doação da fralda, tem que se comprar a fralda. Se não tiver a doação do alimento, tem que se comprar o alimento. E esse dinheiro falta, por exemplo, para manutenção de veículo, falta para pagamento da conta de luz, compra de medicamento também, né? Tem que ter.
Muito grande despesa.
Muito grande despesa com medicamento.
E ainda temos também uma despesa
com... Gás, luz, água e assim vai, né?
Tem uma despesa na casa de 5.500, 6.000 mensal, do refis, do INSS.
Tem também isso, né?
Isso tudo vai onerando, vai pesando nos gastos.
Ou seja, a receita fica muito comprometida, né?
Fica comprometida e, às vezes, é difícil a gente enxergar uma possibilidade de melhora.
Uhum.
O que pode ajudar, foi como você colocou a princípio, a questão da ajuda de um e outro, uma gotinha, como você se expressou, um quilo de arroz que chega, um quilo de feijão. Tudo isso pode ter certeza que vai ser direcionado para a manutenção do asilo.
Perfeito.
E vai ajudar e muito.
Edson, as pessoas que quiserem doar podem deixar o que? Lá no asilo mesmo, na portaria do asilo, ali na porta. Quem quiser deixar, achar mais fácil, pode deixar aqui na rádio também, a gente faz depois chegar lá, né, o asilo, para quem achar mais fácil aqui na área central. Quiser deixar com a gente aqui, a gente junta e depois manda entregar lá no asilo. Eu acho que o momento agora é da gente se juntar, porque o asilo está numa situação muito complicada, muito difícil, né? E são 36 pessoas que, se não fosse o asilo, estariam desassistidas.
É verdade, porque esses idosos estão ali, cada um tem sua história própria, né?
Muitas vezes tristes histórias.
É verdade, tristes histórias, e a verdade é que a gente tem que acolhê-los.
Sim.
E acolher procurando dar o melhor da gente para que possa a nossa garantia, a nossa gratidão, né, que a gente tem que ter com o povo aí é essa, entender que a ajuda do povo pode contemplar a felicidade do idoso que estaria acolhido.
O asilo não deve ser encarado como um depósito de pessoas idosas, não. É uma casa. É uma casa de acolhimento, de respeito, de amor, de carinho, de cuidados. E isso requer um investimento, tem um custo. E se a gente não puder fazer a nossa parte, fica complicado. Aliás, eu costumo dizer, Edson, na atividade são 15 mil e poucos habitantes. Imagine se cada família... Eu sei que a dificuldade é grande... Eu sei que esse momento agora não está sendo fácil para ninguém, tem muitas famílias passando por dificuldades, mas imagine se cada família de Natividade se dispusesse a doar 1 quilo de alimento não perecível para o asilo, 1 quilo que fosse, né? 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, o que fosse. A gente já resolvia a situação do asilo. 1 quilo por cada família, imagine só, né? Se, sei lá, se cada uma pessoa pudesse doar um pacote de fralda por mês para o asilo, olha que bacana que fosse, né? Eu acho que nesse momento, você doa o que você puder. Ah, eu não tenho como comprar um pacote de fralda, mas doar 1 quilo de alimento não perecível para o asilo, vai do coração e da possibilidade da pessoa, né?
Wanderson, é isso aí. E eu não quero ser retrógrado, mas sou muito agradecido a você que num certo ano, que eu encarei uma certa dificuldade ali no asilo, meados de 2014, 2015, e você nos auxiliou quando aqui eu estive, e graças a Deus foi grande a colaboração da sociedade em termos de alimentos.
Pode ter certeza, né? O povo nosso é um povo de um coração muito bom.
Foi o momento realmente de levar para o asilo bastante alimento, que deu para dar aquela respirada, aquele equilíbrio, e hoje as coisas melhoraram, a organização melhorou. Mas o que diz respeito à manutenção...
Mas né? As dificuldades continuam as mesmas, né?
As dificuldades continuam e a gente quer manter o melhor ali, fazer o melhor. A gente está ali para isso aí, a gente foi para lá para isso.
Se for ter um asilo para tratar o idoso, se não for da forma que ele merece, deve ser tratado, não tem porquê, né?
Não é de
qualquer maneira que a banda toca, não. Tem que ser tratado, bem tratado.
É bom deixar claro isso, né? A gente está falando na questão da manutenção do asilo em termos de recursos, mas vou ressaltar aqui que todo esse grupo tem feito um trabalho de amor ao próximo,
claro,
junto a eles.
Claro.
De carinho, de corresponder à necessidade, às vezes, pessoal de um e outro, no que diz respeito ao asseio, né, contato com a família.
Uhum.
Enfim, a gente tem esse... A menina dos olhos é o idoso.
É a meta principal.
É a meta. Tudo isso é para dar qualidade de vida para eles. A gente pede a Deus também que assim que cessar essa pandemia, a gente possa voltar com as atividades de integrá-los à sociedade, ter uma terapia,
claro,
ocupacional, para que eles não fiquem naquele ócio, mas a gente está cuidando deles direitinho, pode ter certeza, em termos de zelo, amor. A gente tem muito carinho por eles.
Então, que se você puder, nesse momento agora, a nossa emergência agora é fralda geriátrica ou alimento. Fralda geriátrica e alimento. Né? Focando principalmente a fralda, o gênero de mais necessidade, né? Número 1.
Fralda, porque esse período agora exige muito gastos e tem muitos acamados, trocam várias vezes justamente para estar... Né?
Então, se você puder doar um pacote de fraldas, é tamanho G e GG, tamanho grande e aquele extra grande, né? Se você quiser... em razão da pandemia, o asilo tem ficado mais fechado, né? Mas chega lá, toca a campainha, vai vir um funcionário.
Atende na portaria.
Na portaria mesmo.
Entra por uma entrada independente, não vai para a ala dos idosos.
É para dar segurança
aos idosos. Fica separado, né? Com todo o protocolo para que não haja problema com eles.
Ok. Então, você passando pelo asilo, se você puder passar pelo asilo, né, toca lá a campainha, o funcionário vai atender, deixa a sua doação no asilo. Né, se você achar por bem... quiser deixar com a gente aqui no centro, pode deixar também, sempre tem pessoas, tem colaboradores, tem companheiros e colegas nossos para te receber aqui. A gente vai armazenar aqui, à medida que for chegando, que vai logo passando, né? Não vai esperar nem juntar não, porque a urgência é tão grande, né? Chegou aqui 5 pacotinhos, opa, já manda lá para o asilo, porque gasta muito, né? Consome muito fralda geriátrica. Quem tem idoso em casa que usa a fralda sabe daquilo que eu estou falando. Não é brinquedo, não. Então, acho que o momento agora é de dificuldade, mas é o momento também da gente se unir, dar as mãos e o momento de solidariedade. Edson, mais uma vez, meu querido, sucesso, né, na gestão, né, do asilo. A gente sabe que é um desafio, não é fácil, são problemas a todo instante, é problema a toda hora. E um outro detalhe, eu comparei agora há pouco, né, o asilo como se fosse uma empresa. Sim, juridicamente sim. Mas não se trata de uma mercadoria, está se trabalhando com vidas.
Justo.
Né? A grande diferença é essa. Né? Trabalha-se com vidas humanas e outra situação ainda um complicador maior. Pessoas cujas vidas já estão debilitadas. Né? A grande maioria está debilitada. É como se fosse lá uma casquinhazinha de ovo. Né? Tem que tratar com todo zelo, com todo carinho, com toda atenção, com todo... Né? Então é o momento da gente chegar agora e... da nossa cota de colaboração, se Deus quiser. Fica bom, fica à vontade.
Caso a pessoa, quem queira colaborar, às vezes não quer colaborar com a fralda, como você bem colocou, pode ser com gêneros alimentícios.
Quem quiser fazer a doação também, eu quero, sei lá, quero doar R$50, também pode, né?
Tem uma conta na agência do Itaú que recebe valores para esse fim, para justamente arcar com as despesas lá também. Então, está aberta essa possibilidade.
Quem quiser tirar dúvida de como doar, questão, eu passando aqui pela página do asilo, né, eu pedi depois o pessoal postar lá a conta. Né, quem tiver dúvida, entra lá na página do asilo, lá no Facebook, vai ter lá, acredito eu, uma conta lá para disponível para a pessoa fazer qualquer tipo de doação. Meu irmão, se você puder doar R$5, opa, beleza, ajuda para caramba, né?
Pode ter certeza que esse dinheiro vai ser justamente para ajudar na manutenção, em termos de dar qualidade para a instituição, zelo, amor, cumprimento das obrigações, e tudo que vai ser passado à sociedade com total transparência.
Beleza. Edson, mais uma vez, querido, obrigado, né, pelo sim, né, seu, da Luzia, né, do grupo de uma forma geral. É porque não é fácil, não, né? Eu costumo dizer, gerenciar uma instituição, né, de caridade que passa por dificuldade é caçar sarna para coçar, mas tem que ter pessoas dispostas a isso, senão fecha. Não é verdade?
Verdade.
Um abraço grande para vocês. Então, quem está me ouvindo agora, que puder doar uma fralda geriátrica, tamanho, pacote de fralda geriátrica, tamanho G ou GG, deixa diretamente no asilo, né, toca lá a campainha, o funcionário vai atender. Se quiser deixar comigo aqui no rádio também, a gente vai, na medida do possível, vai juntando aqui uma pequena quantidade que seja, a gente já manda entregar no asilo o quanto antes possível. O momento agora é de a gente ajudar, né, de solidariedade. Edson, obrigado, querido. Um abraço para você, Luzia, e a toda a equipe do asilo.